As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Os recentes casos de violência verificados em Tomar, junto à discoteca Rio Bar, no decorrer dos últimos dois sábados, levou o vereador Tiago Carrão, do PSD, a questionar a Presidente de Câmara sobre aquela que é, neste momento, a percepção do município sobre as questões de segurança em Tomar e no concelho. Na resposta, a Presidente Anabela Freitas referiu que os casos não têm aumentado, havendo sim a alteração do tipo de casos que têm ocorrido. Anabela Freitas aproveitou para anunciar que o Conselho Municipal de Segurança deverá reunir em breve, logo que esteja definida a sua constituição, para abordar a questão, admitindo, no entanto, que não será por aí que as situações de segurança em Tomar serão resolvidas.
Bom, o Conselho Municipal de Segurança reuniu durante o tempo que foi constituído. Como sabe, felizmente, agora já há uns anos, houve uma alteração legislativa e, portanto, aquilo que é o funcionamento dos conselhos locais de segurança ou municipais de segurança está, de alguma forma, um pouco mais aliviado. Efetivamente, os senhores têm insistido nisso e, portanto, nós vamos convocar, não. Primeiro temos que perguntar às entidades quem são os representantes nos conselhos municipais de segurança. E, portanto, os serviços já têm indicação, e neste caso é o meu gabinete, de perguntar às entidades que constituem quem são os representantes para marcarmos reunião. No entanto, aquilo que são as entidades que estão integradas no Conselho Municipal de Educação, de Segurança, são entidades que nós encontramos noutros fóruns e, portanto, vamos acamando por falar nisso, mas pronto, nós vamos reunir o Conselho Municipal de Segurança, vamos constituir para agora com os novos representantes, porque há entidades que podem ter alterado o seu representante, é óbvio, não é? E portanto iremos fazê-lo, mas não é isso, como dizem muito bem, não é isso que vai resolver os problemas. Quando eu lhe digo da questão da percepção, é daquilo que tenho falado com as forças de segurança, quer a PSP, quer a GNR. Efetivamente não registra um aumento da criminalidade. Há algumas diferenças em tipos de criminalidade, portanto, podemos ter mais, imagino, por exemplo, de roubos de habitações, e agora podemos ter outro tipo de criminalidade. Mas um aumento no concelho não registam. Registam é tipologias diferentes de criminalidade. Mas, de qualquer das maneiras, eu agora não tenho aqui de cor qual é a composição do Conselho Municipal de Segurança. Penso que os senhores vereadores farão parte, mas de qualquer das maneiras, pronto, é a nossa intenção reunir, assim que tivermos a indicação de todos os representantes de todas as entidades, promoveremos a reunião.
Rádio Web, a primeira a informar.
A gerência da discoteca Rio Bar já reagiu em comunicado às recentes ocorrências, particularmente às agressões em sábados consecutivos à porta daquele estabelecimento, sendo que num dos casos um militar da Guarda Nacional Republicana ficou com a cara desfigurada e noutra situação um homem de 30 anos foi esfaqueado no pescoço. No texto publicado na rede social Facebook, o Rio Bar refere então que não se identifica com comportamentos desviantes da boa conduta humana e que sempre que estes acontecem, tudo faz para que os mesmos sejam resolvidos da melhor forma e que não se repitam. A gerência reage assim à fiscalização de que a discoteca foi alvo de sábado para domingo numa ação da Polícia de Segurança Pública, referindo que, assim como qualquer espaço de diversão noturna, o Rio Bar pode e deve ser fiscalizado, mantendo assim uma relação de proximidade e transparência com as forças policiais. O Rio Bar está aberto há 21 anos e sempre manteve uma boa relação com os clientes que por aqui passam com o objetivo de se divertir. Acrescenta o mesmo texto que garante que estão a ser tomadas todas as medidas necessárias para que assim continue.
Rádio Web, a primeira a informar.
Processo do edifício do Chemás, Anabela Freitas confirma derrota em tribunal e anuncia desistência do processo. Os pormenores com o António Fossiano.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou que o município voltou a perder o recurso na via judicial relativo ao processo em torno do edifício onde funcionaram os serviços municipalizados de água e saneamento imóvel situado na Praça da República e que foi vendido por cerca de 550 mil euros num negócio em que a autarquia nabantina se queixou de ter sido passada para trás. Esta confirmação surge assim duas semanas depois de Anabela Freitas ter admitido a intenção de desistir do processo judicial, intenção agora confirmada de viva voz. 4 anos depois, o município pode então recuperar os 550 mil euros que tinha empatados neste processo.
Sim, efetivamente, portanto, não ganhámos na relação e, portanto, é a nossa intenção não prosseguir, não apresentar recurso. Estou a tentar aqui articular agendas para falarmos com os advogados e, portanto, já foi dada a instrução de não apresentar recurso, portanto, de terminarmos o processo por aqui.
Rádio Web, a primeira a informar.
Quase um mês depois da trágica ocorrência, ainda não há explicações sobre o acidente de trabalho que vitimou Filipe Rosa, trabalhador da Tecnorém, empresa subcontratada pelo Tejo Ambiente para a empreitada em curso na freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar. Filipe Rosa, residente em Torres Novas, tinha 66 anos. Perdeu a vida quando foi atingido por uma laje de grandes dimensões. Na altura foram colocados em causa as condições em que essa intervenção estaria a ser feita, em particular os aspectos relacionados com a segurança aos próprios trabalhadores. A Autoridade para as Condições de Trabalho esteve no local e recolheu elementos, mas até hoje ainda não há explicações sobre se a morte de Filipe Rosa teve ou não a ver com a falta de segurança. Questionado pela ERTS, a Tejo Ambiente assegura, em esclarecimento, que efetuou todas as diligências ao seu dispor para apuramento dos factos que culminaram no trágico acidente que levou à morte de um trabalhador que se encontrava ao serviço de uma empresa externa. O texto reforça que, de momento, a Tejo Ambiente ainda aguarda o relatório final elaborado pelas entidades competentes, pelo que tudo o que possa ser dito nesta fase não passará apenas de especulação. Após concluir todo o processo de averiguações e apuramento dos factos e responsabilidades, a Tejo Ambiente agirá em conformidade, garante aquela empresa intermunicipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, confirmou a existência de negociações em torno de um possível retail park na cidade, precisamente na Avenida Maria de Lourdes, Melo e Castro. Neste caso, entre a rotunda da Estrada do Barreiro e a chamada Rotunda do Continente, num total a rondar os 20 mil metros quadrados. Este cenário recorde-se foi avançado pela ERTS em julho de 2021, sendo que o objetivo dos produtores passa por congregar 6 a 7 espaços comerciais, dentre os quais um hipermercado, o que poderá significar a criação de cerca de 200 postos de trabalho. Em recente reunião de Câmara, o PSD, pela voz do vereador Tiago Carrão, pediu um ponto de situação em torno deste dossiê, sendo que o Cristóvão confirmou então essas negociações, mas disse que ainda é cedo para mais pormenores, uma vez que ainda estão em curso negociações entre privados.
Como é meu apanagem nestas matérias, e porque tenho a responsabilidade do urbanismo, só costumo falar destes temas quando eles, no mínimo, já têm cá um procedimento a decorrer. Como o procedimento, enfim, ou seja, posso, de facto, confirmar que têm existido reuniões, mas se este projeto vai ver a luz do dia ou não, da parte, pelo menos, do município, é cedo para falar, porque está andando, digamos, no seio das negociações entre privados, seja dos investidores, seja dos proprietários dos terrenos, seja, portanto, até entrar um projeto formal cá no município, por mais que nós vamos tentando mediar ou ajudar, a exemplo de muitos outros casos, não há de momento mais a dizer sobre a matéria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Escolar das Misericórdias, em Orém, foi palco na tarde desta segunda-feira para a realização de rastreios à acuidade visual e auditiva. Foi no âmbito do PEDIM, um plano que visa contribuir para a promoção do sucesso educativo e para a diminuição do insucesso escolar e do abandono escolar precoce. Jorge Salgado Simões, segundo secretário da Comissão Executiva da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, uma das presenças na iniciativa, deu na altura conta da importância desta realização.
No âmbito de uma contratação que tínhamos o país todo de promoção do sucesso escolar, com metas específicas de redução do abandono escolar com a União Europeia, era montar aqui uma estratégia com várias ações, e todas elas são importantes, obviamente sim, porque são complementares em diferentes áreas, mas esta é absolutamente simbólica, porque é simbólica, obviamente, mas depois efetiva, porque se consubstancia, de facto, uma parceria entre destino, agrupamentos, municípios, artes, de forma a dar, identificou-se um problema, há esse problema, nós não sabíamos, aliás, eu estava aqui a comentar, eu tenho ideia de que na altura das primeiras discussões nós teríamos uma noção que haveria cerca de 5 a 7% de problemas por identificar na área da visão e da audição. E a verdade é que o que se vem aqui a perceber aqui no meio do Tejo é que ao fim de 5 mil rastreios temos uma taxa de 10% de problemas. Para além disso, ao rastreio há a possibilidade de corrigir esse problema e isso é absolutamente virtuoso como numa região destas. Não obstante os problemas todos que todos nós conhecemos, nasce aqui uma parceria destas com estes resultados que de facto são cruciais para a promoção do sucesso escolar, não há dúvida sobre isso, para reduzir os casos de sucesso, para melhorar o ambiente nos grupos e para dar de facto ferramentas importantes para que todas as crianças tenham pelo menos condições de igualdade para conseguirem ter um percurso de sucesso escolar. E isso é uma virtude deste projeto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se já a 13 de fevereiro, pelas 19 horas, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, a Conferência O Estado da Saúde no Conselho de Tomar. Trata-se de mais uma iniciativa integrada no ciclo de conferências na Assembleia, organizada pela Assembleia Municipal de Tomar e que terá como palestrantes a doutora Maria dos Anjos Esperança, da Autoridade de Saúde do Médio Tejo, a doutora Diana Leiria, diretora executiva do Agrupamento Centro de Saúde do Médio Tejo e o doutor Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nas comemorações dos bombeiros municipais e também da cidade de Tomar, o grupo Amigos do Colecionismo vai levar a efeito mais uma edição do Encontro Nacional de Colecionadores. A 23ª edição ocorre na tenda do Mercado Municipal de Tomar, nos dias 11 e 12 de fevereiro. A iniciativa tem como grande novidade este ano o facto de decorrer em dois dias distintos. Como referiu a ERT, Vítor Domingos, o responsável pela organização do Encontro Nacional de Colecionadores.
Vai ser diferente, uma vez que este ano o encontro tem dois dias, o sábado e o domingo, porque fizemos, juntamente com uma Associação Nacional de Miniaturas de Automóveis, e vamos também ter cá colecionadores numa zona de medida específica de miniaturas só de automóveis. Por isso, é um encontro que vai ser diferente, vai haver umas ofertas de pacote de açúcar já para fazermos publicidade também à nossa festa dos tabuleiros. E pronto, está com bom aspecto, está com bom caminho. Temos à volta, entre os colecionadores normais e os colecionadores de automóveis, à volta 150 colecionadores do norte ao sul do país. E vamos esperar que seja um êxito. Além disso, este ano pela primeira vez vamos ter um padrinho, chamado Padrinho do Colecionismo, que é um ator da televisão que já trabalhou em vários canais da televisão portuguesa, de nome António Machado. Será o padrinho deste evento. Irá realizar-se, como é já tradicional, na tenda do mercado. Temos em vias também de ser dentro do mercado, numa sala grande que está vazia, mas só depois nós começamos a montar as mesas e a organizar a divisão dos colecionadores, é que vamos saber se cabe lá tudo. Pronto, também posso dizer os horários. Os horários vai ser inaugurado no sábado, dia 11 de fevereiro, às 9 da manhã. Não fecha para almoço, vai estar aberto à hora do almoço e encerra-se no sábado às 8 da noite. No domingo abre às 10 horas da manhã, também não fecha para almoço e encerra às 8 horas. Vai ter uma secção só de miniaturas de automóveis, só aí são à volta de 60 colecionadores. Vem pôr e vem tocar e vem vender. E depois há todo o outro conjunto de colecionadores, chaves de café, os medalhas de bolso, esferográficas, medalhas, há tudo uma base de obtido um pouco. Continua há uns anos para cá a mandar nos colecionadores aos pacotes de açúcar. Pronto, apesar de agora houve muito movimento com as coleções de cromos de futebol, porque saiu os campeões, saiu o Qatar e agora saiu o Campeonato Nacional. Pronto, também há uma grande procura, mas pronto, mas o rei dos colecionadores é os pacotes de açúcar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A unidade de Tomar da Care for You, empresa que presta serviços de apoio domiciliário personalizado no concelho e na região, está a celebrar o seu segundo aniversário. Instalada na rua António Joaquim Araújo, 42, a Care for You tem crescido, superando assim os objetivos delineados no arranque da empresa. Como referiu à reportagem da Hertz, a proprietária e diretora técnica da Care for You de Tomar, Rita Lopes, o balanço é muito positivo, destacando-se como maior procura nesta fase os serviços de 24 horas.
O que é mais procurado é normalmente os serviços de 24 horas, portanto em que entra uma cuidadora e fica de permanência. Depois é mais procurado, por exemplo, na altura do verão, os serviços mais pontuais, por exemplo, de higiene, de acompanhamento por determinadas horas. E depois ao longo do ano vai sendo então, lá está, os serviços de 8 horas, higiene também, e os de 24. Mas na altura do verão permanece realmente os de higiene. Neste momento, portanto, face a este frio, face a estas situações climatéricas, nós aconselhamos sempre, portanto, a permanecerem no domicílio. Portanto, aqui nós podemos disponibilizar serviço de higiene, serviço de limpeza, o tratamento da roupa, ajuda medicamentosa, portanto, tudo o que é necessário, a alimentação, a confecção e ajuda a tomar a refeição, tudo isso nós disponibilizamos no domicílio do utente, desde 2 a 24 horas diárias.
O custo de vida tem aumentado, isso tem-se refletido também na procura dos vossos serviços?
Não, de momento ainda não se refletiu na procura dos nossos serviços, até porque as nossas mensalidades não têm estado a acompanhar a inflação que se tem sentido. Portanto, nós para podermos também prestar os nossos serviços, nós percebemos que é um serviço que tem os seus custos, que é personalizado, é de proximidade, mas com tudo o resto a sofrer este tipo de inflação, nós não podemos acompanhar, porque senão as pessoas não têm essa capacidade económica para poder ter este tipo de serviços que apenas lhe dão qualidade de vida. Portanto, nós não podemos estar a fazer com que as pessoas deixem de requerer os nossos serviços para ter qualidade de vida apenas porque todas as outras coisas estão a aumentar. Portanto, nós mantemos os nossos valores, as nossas mensalidades são exatamente as mesmas até desde o início, mesmo por este motivo, para que as pessoas tenham acesso aos nossos serviços.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade na sua reunião ordinária do passado dia 3 de fevereiro a proposta de protocolo de colaboração com o Turismo Portugal, com vista à implementação do programa de formação mais próxima. Este programa faz parte do plano Reativar o Turismo, Construir o Futuro, que tem como objetivo colocar novamente o setor do turismo na senda do crescimento pré-Covid-19, valorizando o território e as comunidades e impulsionando a economia. O programa Formação Mais Próxima tem como intuito capacitar massivamente os colaboradores do setor através da formação digital e presencial, com conteúdos adaptados às necessidades de futuro do setor, contribuindo para a melhoria das competências dos colaboradores das empresas de turismo. Com base na proposta do protocolo privado, o Turismo de Portugal, através da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, compromete-se assim a elaborar um plano de diagnóstico das necessidades de formação específicas de cada território, criando depois um plano de formação que responda às necessidades do município de Vila de Rei. Será igualmente criado um plano complementar de formação para capacitação dos técnicos do município e entidades parceiras. Por seu turno, o município de Vila de Rei irá garantir a existência de espaços e equipamentos adequados à realização da formação, colaborar no diagnóstico das necessidades específicas do município e identificar parceiros locais estratégicos, assim como promover o seu desenvolvimento na realização e dinamização do programa.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Comemorou-se a 4 de fevereiro o Dia Mundial de Luta contra o Cancro, numa iniciativa da União Internacional de Control do Cancro, uma rede de cooperação internacional composta por diferentes membros e organizações. É um evento global que une a população em torno da luta contra o cancro através da sensibilização e da educação. Todos os anos, cerca de 8 milhões de pessoas morrem e muitas destas mortes podiam ser evitadas através da prevenção, detecção precoce e tratamento. Estima-se que o número de casos de cancro e mortes relacionadas a nível mundial venha a duplicar nos próximos 20 a 40 anos, especialmente nos países em desenvolvimento, os menos equipados para lidar com o impacto social e económico da doença. O tema repetido para este ano é colmatar as lacunas dos cuidados, unir vozes por cuidados mais justos. A campanha deste ano reúne as pessoas que partilham posições semelhantes e uniram-se à medida que construímos alianças mais fortes e novas colaborações inovadoras na luta contra o cancro. O cancro é um problema de saúde pública de grande preocupação e os rastreios são essenciais para providenciarem que a doença é encontrada num estadio precoce. Os números são assustadores. Milhões de novos casos de cancro ocorrem todos os anos, com centenas de milhares de mortes. De acordo com as estimativas dos dados, a mortalidade do cancro aumentará consideravelmente para chegar a quase 1 milhão de mortes por ano até 2030, como já vos tinha referido. Devemos recordar que os cancros mais comuns nos adultos incluem os cancros da mama, do colo do útero, da próstata, do colo e do fígado, contribuindo para quase metade dos novos casos de cancro. Não obstante, os desafios significativos em termos de dados, a incidência é muito alta. As projeções atuais mostram que quase 50% do fardo mundial de cancro infantil até 2050 será impulsionado e imputado essencialmente à África, o que nos obriga a enviar esforços pedidos para enfrentar esta preocupação. Nesta perspectiva, é importante celebrar algumas destas realizações a níveis regionais e nacional. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com este.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.